vamos conhecer os títulos das notícias à uma da tarde, na Rádio Verde. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde. Regimento de Infantaria 15 de Mar recordou este sábado os 100 anos da partida para a Flandres na Primeira Grande Guerra. Payalve regressou à época templária. No fim de semana houve lugar à realização da segunda edição do Termo de Payalve. Estacionamento na rua João dos Santos Simões, reservado a moradores da Alameda, onde março vai sofrer uma redução. Decisão vai hoje à reunião de Câmara.
Quando há previsão do estado do tempo para o dia de hoje, para esta segunda-feira, vamos ter céu pouco nublado limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade nas regiões centro e sul até ao fim da manhã, com a possibilidade de ocorrência de chuvisco no litoral oeste a sul do Cabo Especial. Durante a tarde vamos ter um aumento temporário de nebulosidade, o vento vai ser fraco, enquanto as máximas previstas tomar com máxima de 30 graus para o dia de hoje. As capitais do distrito, 30 graus também para Santarém, 29 para Porto Alegre e também para Castelo Branco, 26 para Coimbra e Lisboa, 25 graus para Leiria. Avançamos com o noticiário da Uma Hora na Rádio Hertz. Tenha uma ótima tarde.
Vamos então avançar com as notícias às 13. Por determinação do Comando do Exército, estão a desenvolver-se no período de 2014-2018 um conjunto de eventos de evocação do centenário da Primeira Grande Guerra, assinalando-se em 2017 os 100 anos do envio das primeiras tropas para a Flandres em França para combater junto dos aliados. Neste contexto e no âmbito do envio das tropas, há que referir também as comemorações do Dia da Unidade, que se celebrou no passado dia 19 de maio. O Regimento de Infantaria 15 em Tomar promoveu, por isso, no último sábado, a comemoração das duas efemérides, numa cerimónia onde foi recordada então a partida dos militares do 15 para a Primeira Grande Guerra. A iniciativa integrou a celebração de uma cerimónia militar que decorreu na Várzea Grande, junto ao antigo quartel de São Francisco. As cerimónias contaram com a deposição de uma coroa de flores e evocação junto ao monumento aos mortos da Primeira Grande Guerra e desfile das forças em paradas. Cerimónia que contou ainda com as intervenções do comandante do R-15 e do general comandante da Brigada da Reação Rápida. O comandante do R-15, o coronel Ferreira Duarte, referiu na altura o empenho em continuar a honrar o trabalho desenvolvido pelo regimento, aumentando o seu prestígio, prestígio acumulado por este ao longo dos anos.
Hoje, como ontem, vamos continuar a mostrar de que fibra é feita o soldado do 15. Humildemente, mas com determinação, vamos trabalhar todos os dias para preservar e, se for possível, aumentar o prestígio do nosso regimento, alcançado pelos camaradas que nos antecederam. Vocês têm mostrado que vale a pena. O vosso trabalho, o vosso empenho e a forma como encaram cada dificuldade como um desafio, nunca virando a cara à luta e acreditando, deixando-nos confiantes que, tal como sempre, os cidadãos se podem orgulhar dos seus militares. Podem acreditar no trabalho, na dedicação e empenho permanente. Isso foi demonstrado ao longo do ano, no decorrer das inúmeras atividades e missões em que estivemos envolvidos, quer no território nacional, quer em terras longínquas do Iraque. Assim tem sido e assim será. Sejam quais forem os desafios, aqui nos manteremos convictos a servir Portugal e os portugueses, da mesma forma como sempre fizemos desde há 211 anos, firmes e constantes.
Destaque também para a intervenção do General Comandante da Brigada de Reação Rápida, o Major General Carlos Prestrelo, que referiu o desempenho do R-15 ao longo da sua história nos diferentes teatros de operações militares.
Quero voltar a expressar a todos os militares que servem no 15 a minha confiança na prontidão e na qualidade da força que é aprontada neste regimento. Quero igualmente saudar os militares do 1º Batalhão de Infantaria Paraquedista, que constituem na atualidade a componente terrestre da Força de Reação Imediata da componente operacional das Forças Armadas de Portugal e que estão em prontidão elevada para serem empenhados como força de primeiro emprego, cumprindo com nobreza as exigentes tarefas para que foram treinados. Gostaria igualmente de salientar que um ciclo natural do quadro de emprego de forças para missões no estrangeiro e em conformidade com as diretivas do escalão superior, em breve poderão ser base de uma força nacional a destacar um dos teatros de operações reconhecidamente agreste e longínquo. O empenhamento em diversos teatros de operações nas últimas duas décadas, a continuada prontidão e disponibilidade operacional, são aspectos que têm valorizado o potencial da força operacional que neste regimento está ao dispor do Comando do Exército. Pelo que acabei de referir, estou seguro que a missão do 15 de Infantaria vai continuar a ser determinante para garantir a prontidão da primeira linha de resposta rápida em situações de crise ou emergência e caracteriza de forma evidente o potencial aqui residente para missões de caráter expedicionário. Meus caros antigos combatentes, estou certo que a medalha que hoje ireis receber, sendo uma peça singela, poderá significar para um de vós, além do reconhecimento das Forças Armadas de Portugal, um sentido de momento de reconciliação emocional com o nosso passado comum. O vosso exemplo, a vossa coragem, devem servir como incentivo para cada um de nós, o cumprimento da missão e permitam deixar uma palavra de especial apreço aos familiares mais próximos. Ser familiar de um militar nunca foi ou será fácil. Ser durante a guerra certamente foi um grande desafio, vencido com enorme sacrifício. Assim, não cabendo nesta cerimónia impor-vos medalhas, permitam-me igualmente a vós, familiares, expressar o nosso mais sentido reconhecimento por tudo o que fizeram pelos antigos combatentes portugueses, pois também a vós a pátria muito deve. Militares do Regimento de Infantaria 15, como vosso comandante, reafirmo o meu apreço e exerto todos os que aqui servem a darem continuidade aos fundamentos que credibilizam qualquer força militar. E, em particular, uma força paraquedista que constitui com as outras tropas especiais e elite das Forças Armadas. Como tem sido recorrente e no âmbito das comemorações do centenário da Grande Guerra, volto a recordar os feitos gloriosos e os sacrifícios dos soldados portugueses deste regimento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Peialvo regressou nos últimos dias do passado, precisamente à época templária. Na última sexta, no sábado, mas também no domingo, houve lugar à realização da segunda edição do Termo de Peialvo, evento que teve a herança templária como pano de fundo. Houve então lugar a recriações históricas, exposições de répteis e de aves de rapina, uma ceia medieval, entre um programa vasto. A Hertz esteve no arranque da iniciativa, Luís Antunes, o Presidente da Junta de Peialvo, fez as honras da casa, o mesmo é dizer, fez a abertura do evento, começando, na ocasião, por recordar que o objetivo é lembrar a história de Peialvo.
Este evento, uma das pretensões que tem é falarmos da nossa história, mas também que se fale da nossa freguesia, dos potenciais da nossa freguesia, do que ela tem de bom e tem muito de bom. Dizer-vos que este evento foi, assim, da minha parte foi um pouco a contra, porque eu gostava que isto tivesse uma pauta, mas como tínhamos já muito dinheiro gasto e muitos cenários e não sei quantos mais, vamos fazer o segundo, porque agora ainda vamos fazer melhor. O documento que ali está foi uma senhora com muita simplicidade, que eu não conhecia, só pelo e por e-mails é que tinha falado com a senhora, e ela dizia, não encontro aqui nada, que a gente queria o nosso documento mais, que era o foral. Efetivamente não temos foral, mas temos cartas senhorais assinadas. E ali está a réplica de uma carta de Dom João, não sei quantos, rei de Portugal, dos Algarves, da Caída, Alemar e África. Estão a ver como é que eram aquelas linguagens todas? E está por aí fora, e que nos diz que vai ser dado ao primeiro donatário de Peialvo. Portanto, do Dom
Lourenço, Gonçalves da Câmara Coutinho.
Quando a história é assim de cabeça falha, tenho aqui sempre quem sabe tudo tão bem e ter sido uma grande amiga e muito colaboradora na história de Peialvo. E acho que a gente tem uma dívida para a população de Peialvo, que era colocarmos no papel o que a gente tem nas nossas duas cabeças. E com mais que para aí há. Muito obrigado, Sr. Presidente, também pela sua presença. Obrigado pelo esforço que fez. Redobrou-se, o ano passado nos deu 1.000 euros, este ano vai-nos dar 5.000 euros. É uma ajudazinha. A Junta também faz um grande esforço, mas vai-nos dar uma ajudazinha. A gente pediu mais, a senhora não pôde dar, não fala em dinheiro, fala em obras, mas a gente sabe como é que as coisas são.
A Presidente da Câmara, Tomar, esteve então também presente na abertura do Termo de Peialvo. A autarca referiu que o evento tem uma grande importância para Tomar, com dois significados. Desde logo, o interesse que tem para a promoção cultural e turística do concelho, mas também a sua importância histórica.
Peialvo tem, teve e deverá continuar a ter, e que muitas das pessoas que vivem no concelho e na freguesia não sabem a importância que Peialvo teve. E, portanto, este tipo de iniciativas são importantes para que as pessoas, avivar a memória das pessoas e para respeitar aquilo que foi o trabalho dos nossos antepassados, que muitos deles também deram a sua vida em prol da pátria, para podermos estar hoje aqui, como estamos. E estamos a comemorar o segundo ano. Sei que o tempo este ano vai ajudar muito mais, porque o ano passado pronto, é coisas que ninguém domina, não é? Ninguém domina o tempo. Mas tem este tipo de eventos para nós, Câmara, tem dois significados. O primeiro foi aquele que já vos disse, que é honrar aquilo que é a nossa memória, a nossa identidade, mas também fazer com que Tomar não seja só a cidade. Tomar é um concelho que é composto por 11 freguesias. Todas elas têm história. E quando, permitam-me a expressão, vendemos Tomar, não estamos a vender só a cidade, estamos a vender o nosso concelho. E há pontos de interesse no nosso concelho que devem ser explorados, devem ser divulgados, e este tipo de iniciativas também vem dar a conhecer aquilo que é feito nas outras freguesias do nosso concelho e a riqueza patrimonial que as restantes freguesias têm.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Universidade Sénior Tomar tem vindo a levar a cabo um conjunto de atividades abertas a alunos e familiares que frequentam ou frequentaram a Universidade Sénior Tomar, inseridas nas celebrações dos 10 anos de atividade da instituição, que se iniciaram já na passada semana. As comemorações, que se prolongam até dia 24 de maio, terminam então na próxima quarta-feira, às 15h30, no pavilhão municipal de Cidade de Tomar, com a realização da grande festa de final de ano da RUTIS, a Rede de Universidades Séniores. De acordo com a coordenadora da Universidade Sénior de Tomar, Rosário Sousa, o momento deverá juntar em Tomar cerca de 500 mil de pessoas, que vão assim participar num conjunto de atividades a realizar ao longo do dia.
Vamos ter na quarta-feira 500 séniores, uma atividade da RUTIS, mas que com a nossa colaboração. Nós iremos fazer percursos pela cidade e Convento de Cristo, distribuiremos as pessoas por percurso histórico, aqui no nosso centro histórico e não só, portanto, porque as pessoas depois dirigem-se às diferentes escolas. E depois vamos, teremos o nosso almoço e vamos ter, a partir das 3 horas, também convidando toda a gente, no pavilhão municipal, apresentação de atividades nossas e de atividades de outras universidades sénior que se vêm cá juntar. Portanto, chama-se isso o comboio sénior. É uma atividade que consideramos bastante interessante. Sairá de Lisboa um comboio especial com séniores de universidades, com pessoas de universidades sénior de Lisboa, e depois pelo caminho, nos locais onde existem universidades sénior, irão entrando pessoas que previamente terão inscrito na grande organização das universidades sénior, que se chama RUTIS. Depois, aqui em Tomar já ficou todo o programa, é por nossa conta. Portanto, queremos dar uma ideia da nossa cidade, da história da nossa cidade. Aliás, as pessoas vão começar por contar um pouco da história da nossa cidade, e depois cada grupo de 50, dividimos as pessoas em grupo de 50, fará um percurso diferente, tanto incidirá, portanto, a nossa visita no Convento de Cristo, por onde irão 200 pessoas, que serão recebidas no Convento de Cristo, e 300 andarão na quarta-feira, portanto, dia 24, pela cidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
A proposta é para ser analisada na reunião de Câmara desta segunda-feira. Refere-se à polémica bolsa de estacionamento na rua João dos Santos Simões, bolsa que, recordo-se, é reservada aos moradores da Alameda 1 de Março e que, em princípio, irá sofrer uma redução precisamente para os 28 lugares. Recorde-se que a criação de bolsas na sequência da implementação do estacionamento tarifado na cidade de Tomar causou e ainda causa muito descontentamento entre residentes e comerciantes noutras artérias que, até em sessões da Câmara e da Assembleia Municipal, já manifestaram o seu desagrado com aquilo que já foi classificado como diferença de tratamento entre cidadãos. Agora, desta forma e nesta segunda-feira, Anabela Freitas, a Presidente da Autarquia na Bandina, irá colocar a proposta em cima da mesa, face à informação do Departamento de Obras Municipais, que aponta então para a redução do número de lugares reservados aos moradores da Alameda 1 de Março nesta bolsa de estacionamento situada na rua João dos Santos Simões.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria vai fazer o lançamento de um DVD com músicas do mundo e o hino do agrupamento. Nos últimos 3 dias da semana que passou, alunos de todos os graus de ensino, professores, pais e encarregados de educação participaram nas gravações das músicas que decorreram no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar. A Hertz esteve num desses momentos de gravação e falou com a diretora do agrupamento sobre este projeto musical que tem a coordenação técnica da empresa Clapsoft e que terá o lançamento oficial a 29 de junho. Como explicava Celeste Sousa, foi um desafio lançado pela empresa há já alguns anos que levou agora à realização da gravação do DVD.
O agrupamento de escolas Mundo Santa Maria aderiu a um projeto, a um desafio que a Clapsoft nos fez já há uns anos, quando esteve aqui a gravar um CD da Tuna, no sentido de colocarmos o agrupamento a cantar canções do mundo. Pareceu-nos que este ano letivo, este projeto fazia sentido, afinal vamos no 5º ano de agrupamento e penso que colocar alunos do pré-escolar ao 12º, professores, funcionários, pais, todos a cantar, é um motivo importante na vida do agrupamento. E foi isso que nos propusemos. Cantamos, as canções do mundo foram escolhidas por nós, para todas as crianças e para os adultos. Eu devo dizer que, por exemplo, os professores vão cantar as Ilhas de Bruma, que é açoriana, os funcionários uma canção de Cabo Verde, os pais uma canção do Brasil e todos, e de seguida, vão cantar o hino do agrupamento. Não tínhamos ainda o hino do agrupamento de Mundo Santa Maria, fizemos a letra, a música e a Clapsoft fez o resto. E, portanto, este é o nosso projeto de agrupamento de alegria com a música, claro.
O lançamento do DVD será então efetuado no próximo dia 29 do mês de junho na Biblioteca Municipal de Tomar, numa sessão ali a promover pelo Agrupamento de Escolas Nuno Santa Maria.
Rádio Web, a primeira a informar.
O entroncamento já está em flor. O início da Festa da Flor aconteceu na última sexta-feira, num ambiente festivo, onde o trabalho de cada uma das entidades, quer associações, quer particulares envolvidas, está à vista de todos quantos quiserem visitar a cidade dos comboios até 28 de maio. A inauguração contou na altura com a presença de Jorge Faria, o Presidente da Câmara do Entroncamento, de Maria do Céu Albuquerque, a Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, e ainda de Tó Romano, o rosto mais visível do movimento Eva Dream, que pretende florir Portugal de norte a sul. Hertz marcou presença nesta sessão de abertura, onde Jorge Faria, o Presidente da Autarquia do Entroncamento, não deixou de agradecer o contributo das diversas entidades envolvidas.
Este trabalho que vem é uma tentativa de nós darmos um florido à nossa cidade, de colocarmos as pessoas todas, os estabelecimentos, as famílias, as casas, as instituições, a terem alguma iniciativa para ajudar a decorar a nossa cidade. Estamos aqui no meio de um conjunto de trabalhos muito criativos, muito interessantes, são uma pequena parte da nossa existência para que possam ver. Temos vários pontos, como já foi dito, na nossa cidade, vários apontamentos que pretendemos ter em outro político da nossa cidade, e este trabalho só é possível com um conjunto de muito vasto de apoios. E foi fundamental, tem sido fundamental, o trabalho desenvolvido pelos funcionários da Câmara, sob a coordenação da Sra. Vereadora Tina Nunes, que eu trabalho aqui, que é a Câmara. Devo dizer que é tão bem-vinda a esta teimosia e a obstinação da Sra. Vereadora Tina Nunes, que tem contado com uma ação muito forte. Uma ação muito entusiasta.
Paulo Romano também quis agradecer a forma como o Conselho de Entrocamento não hesitou em aderir ao movimento que dirige, considerando-o como um exemplo para outros pontos do país.
Eu tenho o sonho de ver Portugal construído um dia. E a minha senhora já há 10 anos, em que diversas cidades e vilas de Portugal têm aderido, e quando este movimento tem deixado um astro de glória, alegria e união entre todas as pessoas. União é curioso ver todas as instituições que apoiaram a Câmara do Entroncamento, desde os mais novos aos mais velhinhos, efetivamente, as flores têm o dom de nos atrair a todos. Esta ideia do solidário de Portugal parece uma ideia peregrina. Ela não é por acaso, parte da minha convicção absoluta. Se nós unirmos Portugal, desde o Algarve até ao Minho, nós vamos surpreender o mundo e vamos tornar o país mais turístico do mundo.
Entroncamento em Flores, com a Festa da Flor, iniciativa que pode então ser visitada até o próximo dia 28 de maio. E assim encerramos. Vamos então ficar por aqui. Já sabe, regressamos à Antena da Hertz com mais informação local e regional. Quando forem 15 horas, tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.